história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Paraná vai criar política estadual de biodiversidade.
A partir de agora, já iniciou-se um reforço no policiamento ambiental, com utilização de aeronaves tripuladas e não tripuladas.
Herdeiros do Campo é apresentado para cooperados Sicredi Aliança Paraná-São Paulo.
Os pais compartilhando a experiência com os filhos para que eles possam ter sucesso na propriedade.
Exportação de soja do Brasil em maio atingiu o segundo maior volume da história.
Volume chegou a 15 milhões e 600 mil toneladas.
Projeto rondonense da agricultura orgânica vai receber recursos do Estado.
A ideia é ampliar o acesso de agricultores familiares paranaenses à certificação orgânica.
Delegado tenta apurar motivação da briga de rua que terminou com um morto e outro ferido.
Prisão em flagrante de um indivíduo pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio e também a apreensão de um menor de idade.
Programação amanhã na ACIMACAR vai marcar os 11 anos do Batalhão de Fronteira.
Com base nessa formatação operacional, o batalhão ele vem a cada ano superando os seus resultados operacionais.
Desenrola beneficiará famílias com dívidas de até R$5 mil.
Dentre as empresas participantes estará o Banco do Brasil para renegociação de dívidas.
Vereador Dionir sugere medidas para ampliação de parcerias público-privadas.
A nossa sugestão de segunda-feira, ela vem de encontro ao mesmo modelo de parceria público-privada proposta pelo Clube Náutico de Porto Mendes.
Copagril realiza amanhã seu tradicional dia de campo milho safrinha.
Vai ter início às 8 da manhã, com intervalo para almoço até às 17h30.
E ainda nesta edição do Frente Ampla. Acidente entre Maripá e Palotina mata um e fere 7. Ministério da Agricultura confirma mais um caso de gripe aviária de alta patogenicidade.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira teremos duas situações distintas sobre o Paraná. Entre o sudeste, oeste, noroeste e norte pioneiro, segue o dia estável com poucas nuvens. Já no centro-sul, Campos Gerais e região litorânea, o céu fica com muita nebulosidade, com possibilidade até mesmo de chuviscos e chuvas fracas, especialmente no leste do estado. Em nossa micro-região, as temperaturas se elevam um pouco mais. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 23 graus. A umidade relativa do ar está em 66%.
Uma tentativa de ultrapassagem forçada foi a causa de um violento acidente envolvendo três veículos no princípio da noite de ontem, na PR-182, entre o trevo de acesso a Maripá e a cidade de Palotina. Foi apurado no local que um Peugeot seguia sentido Maripá-Palotina, atrás de um Gol, quando um Renault Duster, no sentido contrário, em uma tentativa de ultrapassagem forçada, colidiu frontalmente com o Gol. O condutor do Peugeot não conseguiu frear a tempo e também se envolveu na colisão. No total, 7 pessoas resultaram com ferimentos e uma, de nacionalidade venezuelana, chegou a ser atendida no local, porém não resistiu e faleceu. Ambulâncias de Maripá em Terra Roxa, SAMU, SIAT, Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender as vítimas, assim como a Polícia Rodoviária Estadual, Posto de Palotina. Após o atendimento no local, os feridos foram encaminhados para hospitais de Palotina e Toledo. Delegado Júlio quer apurar motivação da briga de rua que terminou com um morto e outro ferido em Marechal Cândido Rondon.
O delegado de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, Júlio Krieger, espera ainda esta semana para concluir o inquérito do caso registrado no domingo no bairro Barcelona, que deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. foi uma briga de rua, onde uma vítima foi esfaqueada e a outra ferida a tijoladas. O esfaqueado, Lorival Rocha, de 43 anos, que era conhecido como Bruxo, não resistiu e morreu durante atendimento médico. Ele foi enterrado ontem. O outro ferido a tijoladas segue internado. Logo após o registro da ocorrência, a Polícia Militar agiu rápido e prendeu os autores do crime. Um deles, inclusive, é menor de idade. O delegado rondonense Júlio Krieger confirma que as investigações seguem para apurar a motivação do ocorrido e se tiveram mais partes envolvidas.
A Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon foi acionada no final da noite para apurar uma situação de homicídio e homicídio tentado. Segundo a situação apresentada pela Polícia Militar, que foi quem deu o primeiro atendimento à ocorrência, no local estaria ocorrendo uma briga e, ao ser acionada e chegar no local, a Polícia Militar constatou que havia uma pessoa ferida e uma pessoa já em óbito. Após o atendimento da ocorrência, foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil dois supostos autores e a vítima da tentativa de homicídio. Após a análise do delegado plantonista da 11ª Central de Flagrantes, foi realizada a apreensão, prisão em flagrante de um indivíduo pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio e também a apreensão de um menor de idade por atos infracionais análogos a homicídio e tentativa de homicídio também, os quais foram colocados à disposição da Justiça. Agora as investigações prosseguem para apurar quais foram as circunstâncias, né, que foram cometidos esses crimes, se houve a participação de outros envolvidos, bem como para que seja possível responsabilizar todas as pessoas envolvidas nesse crime.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
No boletim semanal divulgado ontem à tarde, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 1.677 casos de Covid-19, com mais 39 óbitos de vítimas com idades que variaram de 0 a 91 anos. Os pacientes que foram a óbito no Paraná residiam 10 em Paranaguá, 6 em São José dos Pinhais, 4 em Ponta Grossa, 3 em Matinhos e 3 em Curitiba. Os demais registros de morte por Covid ocorreram em Almirante Tamandaré, Antonina, Cianorte, Colorado, Guarapuava, Irati, Maringá, Matelândia, Morretes, Pontal do Paraná, 1º de Maio, Santa Mariana e Sertanópolis. Desenrola vai beneficiar famílias com dívidas de até R$5.000 no Brasil.
Em elaboração desde o início do ano para aliviar as situações de pessoas endividadas, o programa Desenrola terá medida provisória publicada ainda esta semana, disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, a MP será editada agora para permitir a entrada em vigor do programa em julho. O programa de renegociação de pequenas dívidas, explicou Haddad, será limitado a famílias que ganham até 2 salários mínimos e estejam devendo até R$5.000. O Desenrola, informou o ministro, deve beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas. Segundo o ministro, o Desenrola levará cerca de um mês para entrar em vigor por causa de burocracias. Nos últimos meses, o lançamento do programa foi adiado sucessivas vezes porque a B3, a Bolsa de Valores Brasileira, estava elaborando o sistema informático para credores aderirem às renegociações. Apesar de o programa estar atrelado à vontade das empresas credoras, o ministro se disse otimista em relação ao Desenrola. Em troca de participar da negociação, a empresa credora terá garantia do Tesouro caso o devedor não consiga honrar os compromissos. Para Haddad, o fato de o Tesouro cobrir eventuais calotes incentivará os credores a ofertarem o máximo de desconto possíveis aos devedores. Segundo Haddad ainda, os bancos oficiais como o Banco do Brasil participarão do programa. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,14%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,92 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Paraná vai criar política estadual de biodiversidade.
A partir de agora, já iniciou-se um reforço no policiamento ambiental, com utilização de aeronaves tripuladas e não tripuladas.
Rodada dupla define classificados no Grupo B do Troféu Difusora.
ACC e Pato Bragado empataram. Já Entre Rios goleou Terra Roxa.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Paraná reativa Fórum de Mudanças Climáticas.
O governador Ratinho Júnior anunciou ontem, no Dia Mundial do Meio Ambiente, uma série de novas medidas focadas no setor, entre os quais o lançamento de audiências públicas para a criação de uma política estadual de biodiversidade, a reativação do Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas e o firmamento de um pacto para a proteção da Mata Atlântica. O governo classifica as medidas como um reforço para manter o Paraná como uma referência nacional e internacional em desenvolvimento sustentável. A consulta pública para a elaboração da Política Estadual de Biodiversidade irá começar com a realização de audiências abertas a todos os interessados. O objetivo delas, segundo o secretário do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge, é estabelecer diretrizes claras que assegurem a conservação, restauração, proteção e o uso sustentável da biodiversidade no Paraná. O Estado também reativou o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas, uma demanda do setor produtivo e da sociedade civil, e que tem como objetivo aumentar o diálogo e a cooperação entre os setores público e privado sobre soluções para os problemas enfrentados pelo Paraná em razão das mudanças climáticas. Entre os temas que devem ser tratados de forma prioritária estão a polinização, o ciclo de nutrientes, o controle da erosão e o fornecimento de água. O Estado irá elaborar um documento que consolidará as discussões para ser submetido ao Conselho Estadual de Meio Ambiente. Já com o Pacto em Defesa da Mata Atlântica, o governo do Estado também se comprometeu em ampliar as ações de combate ao desmatamento ilegal em todo o Paraná. O Estado iniciará as análises técnicas para aumentar o contingente da Polícia Ambiental, que poderá resultar na implementação de um segundo batalhão do grupo, afirma o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira.
Está iniciando agora um estudo, né, vai ser feito por parte da Polícia Militar, obviamente que nós dependemos de um reforço efetivo, qual está sendo providenciado, então isso não é para agora, né, mas já está sendo anunciado essa intenção do governo e realmente a necessidade desse batalhão no nosso estado. A Polícia Militar vai apresentar o estudo e vão verificar a viabilidade. Mas de qualquer forma, já, a partir de agora, já iniciou-se um reforço no policiamento ambiental, com utilização de aeronaves tripuladas e não tripuladas, com toda a tecnologia, para fazer frente, né, a essa demanda no nosso estado.
Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou ontem o primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1, no estado de São Paulo. A ave silvestre da espécie 30 réis real foi encontrada no município de Ubatuba, no litoral norte do estado. Também foi detectado mais um foco no Rio de Janeiro, em Niterói, igualmente da espécie 30 réis leal. Ao todo, são 24 notificações de focos em aves silvestres nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e agora em São Paulo. Apesar do número, o Brasil continua livre da influenza aviária na criação comercial e mantém o seu status de livre de influenza aviária, exportando seus produtos para consumo de forma segura. Conforme ainda o Ministério da Agricultura, o consumo de carne e de ovos se mantém seguro no território brasileiro. Rodada dupla define classificados do Grupo B do Troféu Difusora deste ano.
A noite desta segunda-feira foi de rodada dupla da 45ª edição do Troféu Difusora Sicoobi, Independência, Ferro e Aço, Sete Imóveis e Futsal. Com jogos do Ginásio Arém Braga em Marechal Cândido Rondon e Luiz Anderley em Entre Rios Oeste. No Ginásio Arém Braga, CC Compagril, Sicredi, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, empatou com o Pato Bragado em 3-3. Marcaram para os donos da casa, Valiati, Ferroz e Lins. Já para Pato Bragado, anotaram Chiquinho duas vezes. Com o ponto conquistado, a CC Compagril sela a classificação à próxima fase. Já a agremiação de Pato Bragado está praticamente eliminada. Ao final do confronto sobre o resultado de igualdade em casa, quem falou foi o atleta Ferroz.
O time dele sabe tocar bem a bola, fazem bem o goleiro linha. Então é decisão de detalhe, né? O primeiro gol que a gente tomou ali, de goleiro linha. Isso ali, a marcação tem que estar mais concentrada, porque onde tu tiver, tu der um espaço, foi onde a bola entrou. Falta de comunicação, um ouvir o outro, mas isso eles vão aprender com o tempo, né? A gurizada é nova, aí tem que pegar uns macetes, mas isso eles vão amadurecer durante a temporada, né? Deles aí no sub-20. Mas eu tô aí pra ajudar eles, sempre dando conselho, aconselhando, e eu acho que a tendência é crescer cada jogo, né? A gente teve um pouco abaixo do que foi feito nos últimos jogos, com certeza, a gente tem essa consciência, né? Mas é tudo é aprendizado, porque a gente sabe que como a temporada é longa, tanto no início quando eu jogava, até o final, assim, é altos e baixos. A gente tem que estar preparado para as dificuldades no jogo, né?
Já pelo lado bragadense, quem falou foi Chiquinho.
Pois é, consegui fazer dois gols para ajudar o empate. Nós queríamos sair daqui com a vitória, melhor nós precisamos dessa vitória. Mas fui feliz, né? Eu sou um cara que a vida inteira presta naquela, só faz quem chuta, né?
Sobrou pra mim, eu tô chutando desde pequeno, venho com essa pegada aí, graças a Deus tá dando certo, sempre tô ajudando bastante o Pato Bragado aí. Felizmente não saímos com a vitória, empate pra nós complica um pouco a nossa classificação, mas lá em casa agora, pegar a Brilhenotes, tentar arrancar 3 pontos lá pra se classificar aí no, na próxima fase.
Por outro lado, no ginásio Laudir Luiz Anderley, em Entre Rios Oeste, a equipe da casa Entre Rios Supermercado Beira Lago, KRH Solar, goleou a agremiação Terra Roxa, UTC Resíduos Sólidos pelo marcador de 6-1. Marcaram para os donos da casa Zanata 2 vezes, Simão, Guilherme, Darley e Boquinha. Para a agremiação de Terra Roxa, descontou o Thiago. Com a vitória, os donos da casa estão nas quartas de final do troféu Difusora. Já a agremiação de Terra Roxa está eliminada. Sobre a goleada em casa, quem falou foi o técnico Andrei.
O espírito de luta, eu acho que a gente sempre teve, mas hoje a gente conseguiu transparecer, conseguiu... ter a força, né, de vontade e tal, e eu acho que no ritmo desse jogo de hoje, eu acho que a gente vai conseguir engrenar aí para conseguir fazer uma boa competição e tentar chegar o mais longe possível.
Já pelo lado de Terra Roxa, quem falou foi o técnico Wagner.
A partida de hoje se resumiu principalmente aos 3 primeiros minutos, onde que nós tivemos 2 chances de gol, não fizemos, e a primeira que veio entrou, e assim foi passando, e bola entrando, fizeram 3 gols muito rápido. Onde que mudou toda a história do jogo, e depois só correr atrás, pedir calma pro meu time para não perder a cabeça, mas faz parte. Sabíamos que ia chegar aqui e encontrar uma grande equipe, que com histórico já de troféu difusora, e nós lá de Terra Roxa começando no troféu difusora, aí, vindo na participar. Esperamos que para os próximos anos possamos participar novamente e fazer campanhas melhores.
A competição de futsal mais tradicional do Oeste Paranaense volta a ter sequência nesta quarta-feira, novamente em Entre Rios Oeste, com a agremiação da Brilha Inox, Bortolini Advogados Associados, Fenus VG, Farma Útil, Master Assessoria Contábil, Lanchonete da Praia, recebe a Cicha Tobrian. Guilherme Heinzen, para o Frente Ampla de Notícias.
Mercado Agropecuário.
Confira o mercado agropecuário de Marechal Cândido Rondon. A soja tem queda de 0,84%, sendo comercializada a R$ 118,00 a saca. O milho, R$ 47,00. Trigo PH 78, R$ 66,00. Mandioca amido 25, R$ 672,75 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias... Vereador Dionir sugere medidas para ampliação de parcerias público-privadas. Exportação de soja do Brasil em maio atingiu o segundo maior volume da história.
Volume chegou a 15 milhões e 600 mil toneladas.
Copagril realiza amanhã seu tradicional dia de campo milho safrinha.
Vai ter início às 8 da manhã, com intervalo para almoço até às 17h30.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Através de uma indicação apresentada na sessão de ontem, o vereador Sargento Dionir solicita do Poder Executivo de Marechal Cândido Rondon, através das Secretarias de Administração, Planejamento e Procuradoria Jurídica, que estude a adoção de medidas que permitam a ampliação das parcerias público-privadas. O vereador Dionir propõe que sejam criados mecanismos legais para que sejam ampliadas as possibilidades dessas parcerias entre os setores público-municipal e a iniciativa privada, em especial no ramo imobiliário.
A nossa sugestão que fizemos nesta última segunda-feira, ela vai de encontro ao amparo jurídico que nós já temos no município, através de lei específica e de decreto, que já se encontra amparado. Essa questão das parcerias público-privado também está amparado pela Constituição Federal de 88, através do artigo 182 e 183. E vem de encontro também aquilo que preconiza o nosso atual plano diretor, que foi aprovado em 2021, especialmente no caderno 136, onde o que nós estamos sugerindo diz que as áreas com menos de 20 mil metros quadrados, que estão dentro do tecido urbano e que já foram tomadas ao entorno pelo tecido urbano, que estas, quando forem urbanizadas, loteadas, ao invés dos proprietários destas chácaras com menos de 20 mil metros quadrados fazerem as doações de lotes ao município, que estes proprietários façam a indenização para o município através de obras de equipamento público. Por que estamos sugerindo isso? O município já tem hoje acima de 400 mil metros quadrados já, somente no tecido urbano de Marechal Cândido Rondon. Isso, de certa maneira, se tornou um problema para o município manter limpo e cuidar estes 400 mil metros quadrados. Então, ao invés do município receber novas áreas nesta área do tecido urbano já consolidado, estamos sugerindo que o município promova isso, que se receba de forma de indenização de equipamentos públicos através de obras. E estamos, então, sugerindo que obras seriam estas. O município já teve uma vez uma piscina do município. Podia se reconstruir uma piscina. O município poderia ter uma rua coberta, ou até mesmo a sugestão que mais estamos pontuando é a reconstrução da antiga prefeitura, onde tudo iniciou, na esquina, ali na rua 7 de setembro, próximo à atual Câmara Municipal. Este local poderia ser transformado num ponto de visitação por parte de quem é de fora de Marechal Cândido Rondon e vem nos visitar. Poderia ser aproveitado, por exemplo, também na área de educação, nos terceiros anos da educação infantil, que tem um projeto Conhecendo o Município. A nossa sugestão de segunda-feira, ela vem de encontro ao mesmo modelo de parceria público-privada proposta pelo Clube Náutico de Porto Mendes. O Clube Náutico de Porto Mendes é uma área que está sendo regularizada e eles propuseram ao município fazer a construção de um equipamento público na sede do distrito de Porto Mendes. Então a nossa proposta vai de encontro ao mesmo modelo, porém que isto seja feito no tecido urbano de Marechal Cândido Rondon com equipamentos públicos ou obras pontuais, quer seja na área de educação, quer seja na área da saúde, quer seja na área do turismo ou do lazer, mas que seja o município indenizado e que não receba mais áreas aonde já tenha áreas.
Exportação de soja do Brasil em maio atingiu o segundo maior volume da história.
A exportação de soja do Brasil somou 15 milhões e 600 mil toneladas em maio, o segundo maior volume mensal da história, perdendo apenas para os embarques registrados em abril de 2021. A informação é da Secretaria de Comércio Exterior, acrescentando que além de uma safra recorde, os embarques da oleaginosa brasileira estão sendo impulsionados por firme demanda internacional que vai além da China. Conforme dados da programação de navios, até mesmo os Estados Unidos, que estão na segunda posição do ranking da produção e exportação de soja, atrás do Brasil, estão buscando produto nos portos brasileiros, com os preços pressionados pela colheita abundante, atraindo compradores. O Brasil também vem registrando uma demanda adicional da Argentina, onde a safra sofreu severas perdas por conta da seca, já que o país vizinho tem uma grande indústria processadora e importa mais a oleaginosa nessa temporada para atender compradores de farelo e óleo de soja. A produção brasileira de soja cresceu 23,3% nesse ano para 154 milhões e 800 mil toneladas, segundo dados da estatal Conab, viabilizando os grandes embarques. Ainda segundo a Cessex, as exportações do Brasil aumentaram cerca de 5 milhões de toneladas na comparação com maio do ano passado, após terem atingido volumes expressivos em abril. O volume mensal embarcado pelo país só fica atrás da exportação registrada em abril de 2021, que somou 16 milhões e 100 mil toneladas. Outro destaque das exportações agropecuárias do Brasil, em maio, foi o açúcar, que registrou crescimento de quase 1 milhão de toneladas na comparação com o mesmo mês do ano passado. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Vai acontecer amanhã, quarta-feira, o Dia de Campo Copagril Milho Safrinha 2023. A exemplo de edições anteriores, será um dia com novidades em híbridos de milho, agricultura de precisão, implementos e maquinários agrícolas. As empresas estão se instalando hoje para que amanhã possam recepcionar os agricultores, a exemplo do que fará também a qualificada equipe técnica da Copagril. O responsável pela estação experimental, Darcy Sônigo, destaca o que estará à disposição dos produtores em se tratando de cultura do milho.
Aqui nesse dia de campo, todo ano tem alguma tecnologia nova, híbridos novos, tudo o que tem de ponta, a Copagril está trazendo em primeira mão para que os associados e clientes se informem e toma decisões para os plantios futuros. Além dos híbridos, nós temos várias empresas aí tirando dúvida dos nossos clientes associados.
No último dia de campo, um dos grandes problemas enfrentados na cultura era a questão da cigarrinha. Esse ano, como é que está?
Ela continua,
mas aos poucos a gente vai aprendendo a trabalhar com ela e dando menos dano assim para a cultura do milho.
Com base nos experimentos aqui da estação, Darcy, o clima contribuiu para a cultura esse ano ou não?
Com certeza, o clima foi ótimo para esse ano, para a cultura do milho, para a safrinha. Então aqui o que o produtor vai ver aqui é coisa bem de ponta. O clima colaborou, todos os híbridos estão excepcional. Então aqui é realmente para a próxima safra, o produtor pode escolher seu híbrido com certeza com mais assertivo.
Darcy, nós temos híbridos tradicionais que vêm sendo utilizados já há bastante tempo. Como é que está esse comportamento daquilo que está sendo ofertado para o produtor como novidade?
Aquilo que está sendo chegando híbridos novos, ele tem que ser o mínimo igual ou melhor daqueles tradicionais já existentes. Então, toda a empresa de pesquisa, detentora das tecnologias, estão soltando híbridos ou igual ou melhor daquilo que vem tendo dos anos dos tradicionais.
Bom, como é que vai funcionar então nessa quarta-feira para a visitação dos produtores?
Vai ter início às 8 da manhã, com intervalo para almoço, até às 17h30. Haverá formação de grupo nos híbridos e nas demais empresas, o produtor vai estar livre para conversar com as empresas que ele desejar tirar as suas dúvidas.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, programação amanhã na Acimacar marcará os 11 anos de atuação do Batalhão de Fronteira.
Com base nessa formatação operacional, o batalhão ele vem a cada ano superando os seus resultados operacionais.
Projeto Rondonense da Agricultura Orgânica receberá recursos do Estado.
A ideia é ampliar o acesso de agricultores familiares paranaenses à certificação orgânica.
Herdeiros do Campo é apresentado a cooperados da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo.
Os pais compartilhando a experiência com os filhos para que eles possam ter sucesso na propriedade.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Amanhã, dia 7 de junho, o Batalhão de Polícia de Fronteira com sede em Marechal Cândido Rondon vai comemorar 11 anos de atividades. O aniversário de fundação do Batalhão de Polícia de Fronteira é hoje, dia 6 de junho. Uma solenidade está programada para amanhã no auditório da Acimacar, a partir das 9 horas, devendo reunir autoridades policiais, militares, políticas e convidados. O comandante do batalhão, Coronel André Cristiano Dorec, fala dos avanços do batalhão nesses 11 anos de atuação, destacando que os números de combate à criminalidade são crescentes ao longo dos tempos.
No próximo dia 7 de junho, o Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná completará 11 anos de sua instalação na região oeste do estado do Paraná. A sede do batalhão, instalada em Marechal Cândido Rondon, a segunda companhia, instalada em Guaíra, a terceira companhia, instalada em Santo Antônio do Sudoeste, e a mais recente, né, com mais de 2 anos de operação, a quarta companhia, em Umuarama. A partir dessas subunidades são lançadas as operações dioturnamente, muitas delas conjuntas com outras unidades da Polícia Militar ou integradas com a Polícia Federal, a Receita Federal e demais órgãos de segurança, defesa e controle aduaneiro. Ainda o batalhão conta com 2 equipes especiais, o Pelotão de Operações com Cães e o Pelotão Cobra, Corpo de Operações de Busca e Repressão Aquática. Com base nessa formatação operacional, o batalhão ele vem a cada ano superando os seus resultados operacionais nos aspectos de apreensões, prisões, recuperação de veículos furtados ou roubados, buscando uma maior tranquilidade para a nossa população.
O governo do estado lançou nesta segunda-feira um edital de R$ 7.900.000 para o programa Paraná Mais Orgânico, que promove orientação gratuita para agricultores familiares interessados em produzir alimentos de maneira orgânica.
Os recursos são do Fundo Paraná, dotação orçamentária administrada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, exclusiva para o fomento científico e tecnológico paranaense. Criado há 14 anos pela SETI, o PMO, o Paraná Mais Orgânico, é desenvolvido em parceria com as 7 universidades estaduais, com o Tecpar, o IDR e a SEAB. Os recursos previstos nesse novo edital serão distribuídos entre 12 projetos, um deles, inclusive, aqui em Marechal Cândido Rondon. Para o secretário da pasta, Aldo Bona, esse novo investimento busca contribuir para o fortalecimento da produção orgânica e ampliação do número de agricultores familiares paranaenses certificados.
Estamos ampliando o número de núcleos do programa Paraná Mais Orgânico, justamente para poder propiciar a maior número de agricultores a possibilidade da certificação. Esse edital representa um incentivo para o aumento da produção, processamento, comercialização e consumo de alimentos orgânicos no estado do Paraná. A ideia é ampliar o acesso de agricultores familiares paranaenses à certificação orgânica, em conformidade com a legislação, e promover um suporte na oferta de serviços de assistência técnica e extensão rural, a partir do conhecimento científico e tecnológico gerado nas nossas universidades pelo setor produtivo acadêmico.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Herdeiros do Campo. É projeto apresentado para cooperados da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo.
Com a convicção de que a sucessão familiar não é o fim, mas sim o começo para o futuro promissor do agronegócio, o Sistema FAEP-SENAR Paraná continua desenvolvendo o programa Herdeiros do Campo. O propósito é melhorar, preparar pais e filhos para o momento da entrega do bastão na gestão das propriedades rurais, garantindo a permanência das famílias no campo e maior sustentabilidade às áreas agricultáveis. Para viabilizar no município mais uma etapa do programa de sucessão rural, foi firmada uma parceria entre o Sindicato Rural Patronal de Marechal Rondon, Sistema FAEP-SENAR, e a Cooperativa de Crédito Sicredi Aliança Paraná-São Paulo, por meio da qual a Sicredi mobilizou cooperados para conhecerem o programa Herdeiros do Campo em encontro realizado na tarde desta segunda-feira, dia 5, no auditório da Simacar, em Marechal Rondon. Na ocasião, o superintendente regional do Sistema FAEP-SENAR, Paraná, Francisco Perição, destacou a importância do programa Herdeiros do Campo e a parceria com o Sicredi. O diretor de negócios da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo, Gilson Metz, também discorreu quanto à iniciativa para garantir futuro promissor ao agro. Por fim, a apresentação do Herdeiros do Campo para os cooperados da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo coube ao instrutor do Sistema FAEP-SENAR Paraná, Luiz Antônio Tiradentes.
O principal benefício do Herdeiros do Campo é o diálogo familiar sobre o futuro que eles desejam para a propriedade da família. Então, sempre esse tema, não que seja hoje, mas já foi bastante um tabu para as famílias conversarem sobre sucessão, planejamento sucessório. Então, os participantes, ao entrarem no Herdeiros do Campo, têm essa conversa sobre esse tema de uma maneira tranquila, como se fosse qualquer outro. Então, esse é o ponto principal, o diálogo entre a família.
Quais os aspectos que devem ser observados para que essa mudança de bastão, na verdade, na propriedade rural tenha sucesso?
Assim, aí tem alguns pontos. O primeiro é olhar para as questões jurídicas relacionadas ao planejamento sucessório, depois a gestão, como que a propriedade está sendo administrada e como que ela será sustentável economicamente para suprir todas as necessidades da família, e depois vem o terceiro ponto, que é a própria família, no que tange aos aspectos de acordos, relacionamentos. Então, esses três pontos sempre têm que andar junto.
Quem tem que se preparar mais? O pai no momento de entregar a propriedade ao filho ou o filho no momento de assumir a propriedade do pai?
Na verdade, esse processo de transição, ele é semelhante àquela corrida dos bastões, onde um passa o bastão para o outro, só que os dois precisam estar na mesma velocidade e não errar para o bastão não cair. Então, é um processo que acontece gradativamente com o sucessor ocupando o espaço e os pais compartilhando a experiência com os filhos para que eles possam ter sucesso na propriedade.
Jefferson Luiz para o Frente Ampla de Notícias. Bem.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias.